Glória e louvor seja ao Senhor por esses maravilhosos hinos que nós ouvimos. Vocês já foram abençoados? Eu já fui abençoado. Eu quero saudar a todos, desejar as boas-vindas de coração. Vocês que vieram de longe e de perto para esse culto a Deus, que o Senhor possa, hoje à noite, nos abençoar juntamente, que Ele, através da Sua Palavra, possa falar conosco, que Ele possa conceder graça e possa revelar a Sua presença no nosso meio. Nós saudamos também todos aqueles que estão ligados via internet, também de todo o coração, e desejamos a todos vocês, mundialmente, que estão ouvindo e estão vivenciando juntamente esta reunião. Desejamos as ricas bênçãos de Deus. Que o Senhor possa, hoje à noite, utilizar o nosso irmão para nos dizer aquilo o que nós necessitamos, o que Ele quer nos dizer. Nós viemos para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Vamos juntamente ainda cantar dois hinos. Começamos com o número 12. Hino número 12. Se a paz, quando a paz de Deus atravessa a minha alma. Quando a paz com Deus atravessa a minha alma. Mesmo que tormentas ameacem à distância, meu coração, na fé, todo o tempo canta. Estou bem, estou bem no Senhor. Estou bem. Senhor, estou bem. Estou bem no Senhor. Se Satanás me persegue e me amedronta, então esta palavra ilumina como uma estrela. Meu Jesus já consumou tudo por mim. Estou puro através do sangue do meu Senhor. Estou bem no Senhor. Carga dos meus pecados carregou Jesus, o Cordeiro, e as arremessou para longe. Ele morreu sim por mim, no madeiro ensanguentado. A minha alma glorifica Senhor. Estou bem no Senhor. Então vivo em Cristo, somente para Cristo. A sua palavra é a minha estrela guia. Nele eu tenho paz e redenção do sofrimento. Minha alma está salva no Senhor. Estou bem no Senhor. No Senhor. Estou bem. Estou bem no Senhor. Amém. É assim como cantamos aqui: estou bem no Senhor. Estou bem. É assim? Glória e louvor. Nós nos alegramos que hoje à noite podemos estar aqui. Nós cremos que a presença do Senhor está aqui. Que Ele conhece os nossos corações e sabe o que cada um necessita. Como no primeiro versículo aqui, na primeira estrofe cantamos, mesmo que tormentas nos ameacem de longe, nós sabemos o que acontece nesse mundo. Mas nós estamos bem, sim, nessa noite, no Senhor. Glória seja a Deus. Vamos cantar mais um hino. Número 14. Chuvas de bênçãos devem cair. Chuvas de bênção devem cair, chama a boca eterna. Tempo de eterno refrigério nos anuncia a promessa. Chuvas de bênção. Chuvas de bênção são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. Então Jesus é honrado. E nos montes e nos planaltos já se ouve o anúncio da chuva. Chuvas de bênção são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas de bênção devem cair. As chuvas de bênção são tuas. Dá-nos um tempo de refrigério. Cumpra a tua palavra em nós agora. Chuvas de bênção. Chuvas de bênção são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Bênçãos devem cair. Abra as portas para as correntes. Agora, quando nós nos inclinamos diante de Ti, agora, quando nós clamamos a Ti, chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus, chuvas de bênção. Chuvas de bênção são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Obrigado. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes. Este é o nosso pedido. Envia as correntes, ó Deus. Hoje à noite, antes do irmão Schmidt vir orar conosco, eu desejo ler uma palavra da Escritura. Eu leio da carta aos Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14. Hebreus 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória e louvor até aqui. Com confiança alegre, podemos agora, quando nos levantamos, entrarmos agora para orar juntos, podemos vir diante do trono da graça de Deus para alcançar misericórdia, porque sabemos que Deus é rico em misericórdia. Assim Paulo escreve na carta aos Efésios: Deus que é rico em misericórdia, e pelo grande amor que tinha para conosco, qual seja, quando ainda estávamos mortos através das nossas transgressões, Ele nos vivificou em Cristo, vivificou, que hoje à noite isso possa se tornar revelado, que Ele a todos nós vivificou. Vamos nos levantar agora para a oração. Misericordioso Deus, nós te agradecemos pela grande graça, pelo privilégio que podemos nos reunir repetidamente para ouvir a Tua santa, eterna e libertadora palavra. Nós te agradecemos pela graça que Tu mostraste em nós e ainda mostras. Senhor dos céus, nós sabemos, como Tua Escritura diz, é graça imerecida, graça que nos foi concedida. Também hoje à noite, tem misericórdia de nós. Como já foi dito, que nós, ó Senhor, não recebamos somente gotas, como o compositor do hino escreveu, mas sim correntes da graça, correntes do Teu Espírito possam nos preencher para que Te glorifiquemos, mas, Senhor, antes que Tu o faças, possas fazê-lo, ajuda-nos a abrir as nossas bocas para que Tu possas preencher para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos, abençoe-nos, abençoe o Teu povo mundialmente, todos que estão ouvindo e que estão ligados, Senhor. Toca cada coração e alma, jovens e idosos, pequenos e grandes, ó Senhor. Pedimos também, concede graça, que a Tua palavra nos possa ser trazida, que nós possamos aceitá-la e que nós possamos Te dar a honra, a glória e o louvor. Abençoe, Senhor, também os lábios através dos quais falarás e podes falar. Nós viemos, eu vim e nós viemos para ouvir e para que Tu possas nos mostrar o caminho, Senhor, para que possamos alcançar o alvo, porque o tempo está muito breve. E um compositor diz, que é num momento só. Ajuda-nos em todos os pontos, mais uma vez. Abençoa os lábios através dos quais falarás, e nós queremos Te trazer a glória. Amém. Vamos cantar Somente Crê, Somente Crê. Podemos nos sentar. Somente Crê, Somente Crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Glória e louvor, vamos cantar o corinho número 12 ainda do livrinho. Número 12, cada dia com Jesus é mais bonito que o dia anterior. Cada dia com Jesus é mais bonito que o dia anterior. Cada dia com Jesus eu o amo mais e mais. Jesus me ama e me guia. Eu vivo somente para a Sua glória. Cada dia com Jesus é mais bonito que o dia anterior. Cada dia com Jesus é mais bonito que o dia anterior. Cada dia com Jesus eu amo mais e mais. Jesus me ama e me guia. Eu vivo somente para a Sua glória. Cada dia com Jesus é mais bonito que o dia anterior. Amém, glória e louvor. Também todos já foram saudados, estão ligados, mas também hoje à noite muitos daqueles que estão ligados enviaram suas saudações. Mais uma vez seja enfatizado, estão certos que cada e-mail é lido e lido precisamente. Por exemplo, dois pedidos de oração aqui que foram encontrados aqui, naturalmente no fim da da reunião colocaremos diante do Senhor. Também muitos se agradecem, três irmãos do meio da África, especialmente porque eles têm agora a possibilidade de estarem conectados através da técnica que o irmão Benjamin Boas e David, e começaremos com as saudações do Canadá, do irmão Wendell Ellis e toda a sua família, dos Estados Unidos, da América, do irmão Young, irmão Glody, irmão Jonas, irmão William, irmão Tim, adiante de Cuba, dos irmãos Ivan e Hernandes, de Guadalupe, do irmão Gerard, do Haiti, os irmãos Lúcio Zunkendi, do Chile, irmão Jürgen, da Guiana Francesa, o irmão Damil, e da Bolívia, o irmão Elias Bautista, da África do Sul, os irmãos Cécio, Zulu, Aaron, Leonard, Mutika, Yelek, dos dois Congos. Por favor, irmãos e irmãs, é difícil de diferenciar um do outro, de que Congo os irmãos vêm, mas nós todos, pelo Espírito de Deus, estamos ligados e não conhecemos visões políticas ou coisas nesse sentido. Então, digo simplesmente, cada vez, dos dois Congos, então, me perdoem em todo caso. Lá em cima não haverá, de todas formas, países, nacionalidades. O irmão Samuel, irmão Mwamba, irmão Bia, irmão Alberto, irmão Duda, irmão Bola, irmão Enoch, irmão Mushidi, de Moçambique, os irmãos Mateus e Noé, do Cabo Verde, irmão Badibanga, irmão, do Quênia, irmão Nyagi, do Sudão, irmão Steve, irmão Robert Paul e a irmã Perseverance, dos Camarões, os irmãos Zana e Marcel, da Costa do Marfim, a igreja de Minhaville e de Yamoussoukro, os irmãos Bonan e Esmel, de Uganda, do Campo de Refugiados, os irmãos Eleteur, Shalom e Teonestar, de Zimbábue, irmão Dadi, de Ruanda, irmão Chauffeur, de Burundi, irmão Remy, e de Angola, irmão Pedro, e da Itália, os irmãos Mabiala, Genton, Gianfranco e Gelando, da França, os irmãos Hervé, Enodi e Horsch, da Suíça, irmão Baumgartner, aqui do nosso país, a irmã Christine e toda a sua família, da Finlândia, os irmãos Olviti, da Rússia, da cidade Yesk, especialmente irmão Dika, da Ucrânia, das três cidades, Chortivodi, Donetsk e Kiev, da Polônia, os irmãos Marius, Marek e Janek, da Romênia, a igreja de Cluj, irmão Christian de Ferri, da Hungria, nosso irmão Ferri, desculpa, da Sérbia, irmão Chinisha, e da Armênia, Ripsime, irmão Zarges, e finalizando, e dessa vez deixei por fim, porque tantas saudações ainda jamais tivemos, eu digo, do Oriente, da Austrália, irmão Lutica, da Nova Zelândia, os irmãos Anderson, agora saudações de Dubai, do irmão Clarence, do Bahrein, do irmão Jorge, do irmão Mubaid, do Kuwait, dos irmãos Zadid, Ashraf, Emanuel, da Arábia Saudita, o irmão Gufra, Harris e a irmã Aquele, e do Paquistão, irmão Roshan, Kamran, Adunam, Danish,
Faman, Justin, Rehan e Zafrat. Que o Senhor possa abençoar todos ricamente da riqueza da sua graça. Vamos ainda cantar o corinho número 2 e então virar o irmão Frank para nos dar a palavra. Eu amo o precioso Cordeiro de Deus. Eu o amo. Precioso Cordeiro de Deus, que por mim morreu e me amou no madeiro da cruz. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Para isso, nós falamos amém. Bom que nós podemos estar reunidos assim e juntos podemos ouvir a santa palavra de Deus e antes de entrarmos na Santa Escritura e daquilo que Deus fez no nosso tempo e ainda faz, foi o desejo que o irmão Michael e alguns do Paquistão simplesmente cantassem o corinho em sua língua natal. Venham, por favor, agora e cantem o coro. Então, pedimos que nosso irmão da Geórgia que venha e passe saudações, e o irmão Valdemar, que ele faça a tradução. Então, onde vocês estão, que tem o desejo de, aqui na língua urdu, você sabe a língua urdu, é uma das línguas principais, então vem o hindi e todas as outras línguas, e nós ouvimos nas saudações, seja Bahrein, seja Arábia Saudita, aonde quer, todo mundo ouve, todo mundo tem parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Você vem aqui, você pode vir aqui, não há problema. Eu vos digo, esse é nosso irmão Michael, que o Senhor, de uma forma muito especial, utilizou, que Deus abençoe. Que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e honrado em cada língua, em cada nação, honrado e glorificado em cada língua e tribo, em todas as nações. E que cada língua confesse que Ele é o Senhor. É um corinho conhecido, vocês podem cantar em outras línguas. Esse é o dia que o Senhor fez. Cantaremos esse corinho em nossa língua. Venho mais para cá. Venho mais para cá. Que o irmão e o irmão Valdemar já venham. Vamos começar em inglês.
This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Yehi hai din, jo khudaavan ka hai, jo khudaavan ka hai. Karenge, yehi hai din jo khudaavan ka hai. Hum ho.
Muito obrigado. Você quer dar uma palavra de saudação? Somente uma palavra. Saudações, irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu nome é irmão Emmanuel. Estou vivo em Londres. Nós trazemos saudações da nossa congregação em Londres. O Senhor muito gracioso e pode me usar na Índia, na Ásia do Sul, para participar da palavra e aquilo que o Senhor faz no nosso tempo. Eu também trago saudações também da Tailândia, Myanmar, Nepal e muitas cidades na Índia. O Senhor está fazendo um trabalho poderoso. E atualmente o Senhor está corrigindo as direções que as pessoas andavam erradas, para que a noiva do Senhor possa ser plenamente restaurada antes do Senhor voltar. Nós estamos tão abençoados por podermos reconhecer o ministério do nosso tempo, que está ligado com a mensagem e a palavra de Deus. O Senhor é muito bondoso. O Deus é muito bondoso. Precisamos de vossas orações e oramos por esse ministério. Que o Senhor possa abençoar nosso maravilhoso irmão, que ele chamou graciosamente e está fazendo cuidadosamente o trabalho, a missão. Nós agradecemos a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém. Temos aqui o irmão. Vocês estão aqui. Nosso irmão. E o irmão. Então, irmão Schmidt, onde está nosso irmão Valdemar? Ou quem pode traduzir? O que resta? Certamente. Eu vos saúdo no nome do Senhor Jesus Cristo. É grande graça de Deus que eu posso estar aqui. Estou aqui pela segunda vez. Isso é uma alegria para mim. Muitas saudações de nossos irmãos e irmãs de Grúzien. Que o Senhor possa vos abençoar. Muito obrigado. Sim, meus amados, temos outros irmãos hoje aqui que poderíamos chamar e que certamente teriam algo a dizer. Hoje, para mim, é um dia especial.
um fim de semana especial, podemos dizer. Ontem, há 57 anos atrás, aconteceu algo muito poderoso. E olhamos há tantos anos aquilo, o que Deus fez no nosso tempo. Vocês todos têm conhecimento do meu testemunho. 1949, ouvi do irmão Branham. 1953, eu li o livro Um Homem Enviado por Deus. 1955, primeiro encontro com o irmão Branham. Em 1958, em Dallas, Texas, quando o irmão Branham, no fim da conversa, disse: você voltará com essa mensagem para a Alemanha. Mas então veio o março de 1962, quando o irmão Branham, em uma face, recebeu mostrado que a nuvem sobrenatural, na qual estariam 7 anjos, em um arco, não como uma pirâmide exatamente, mas mesmo assim, como um arco, que estariam nessa nuvem sobrenatural. E no dia 1 de abril de 1962, ele anunciou que ele deve armazenar o alimento. E no dia 3 de dezembro de 62, ele me disse: de acordo da visão, eu tenho que ir para Tucson, e vocês todos sabem que ele me pediu ir no seu lugar para falar em Los Angeles e também em Oakland, na Califórnia. Ele tinha algo para falar lá, mas nesse tempo ele foi mostrado. Quando a prefeitura fosse alargar a sua rua, era muito estreita a rua, então, quando isso acontecesse, chegaria o tempo no qual ele deveria se mudar para Tucson. E assim aconteceu. Ele disse literalmente: quando você ver que quando a cerca for tirada e for deitada no gramado, e a rua for medida, e os tratores forem subir e descer a rua, então mude-se para Tucson. Esses olhos viram, no dia 3 de dezembro, esses tratores na rua, viram também a cerca deitada no gramado. E o irmão Branham disse então, como já mencionado, e perguntou se eu não poderia, no seu lugar, ir estar em Los Angeles com Demi Shakarian e em Oakland, na Califórnia, para Ernest Hutton, se eu poderia falar lá. E eu fiz isso também. Mas agora vem o muito especial. Quando o irmão Branham, quando esteve no Arizona e foi direcionado para o monte do pôr do sol, Sunset Mountain, em inglês, e quando no dia 28 de fevereiro esteve lá, veio o trovão poderoso e a nuvem sobrenatural se inclinou. E o irmão Branham, ele disse, eu fui levado para dentro da nuvem. vi os anjos, e o último era o que falou comigo, que eu deveria voltar a Jeffersonville, porque os sete selos seriam abertos, e serão abertos. Ontem foram 57 anos que passaram, mas para a história da salvação, um dia muito especial, qual seja a direta indicação de forma sobrenatural que ele deveria retornar e que a abertura dos sete selos aconteceria e que ele então, do dia 17 de março até 24 de março, ele falou dos sete selos e nos primeiros 10 minutos do sétimo selo, ele se direcionou ao irmão Neville, o pastor da igreja, e disse: irmão Neville, agora o alimento foi armazenado. E nos últimos 20 minutos, enquanto ele falava sobre o sétimo selo, ele disse: eu carreguei a mensagem tanto quanto pude, tanto quanto me foi dado pelo Senhor. E agora eu diminuirei e alguém virá e fará a continuação. De fato, ele disse tudo o que Deus tinha a fazer e nós somos gratos ao Senhor quando em 1963, então, eu ouvi os selos, eu me sentei e escrevi o primeiro livro, O Concílio de Deus, e todos os temas bíblicos, divindade, batismo, Santa Ceia, todos os temas bíblicos foram explanados lá, e como a maioria sabe, diretamente comecei com a Rádio Luxemburgo e a mensagem que o Senhor nos havia confiado, qual seja, de volta à palavra, de volta ao princípio, de volta à Bíblia, saindo de todo cativeiro babilônico, saindo disso e de volta para a palavra que saiu de Jerusalém, pois assim está escrito: a palavra sairá de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião. E todos sabem que já estiveram uma vez em Israel. A última Santa Ceia e o derramamento do Espírito Santo aconteceram no cenáculo, no Monte Sião. E a palavra santa e revelada, o verdadeiro evangelho da graça de Deus, de perdão e reconciliação, foi anunciado. E então, irmãos e irmãs, veio um dia, e eu simplesmente tenho que dizer, porque o irmão Branham certamente se referia a Zacarias 14, versículo 14, mas antes de falarmos isso, deixe-me da citação do irmão Branham, deixe-me ler, qual seja, uma citação dia 12 de abril de 1964. Vocês sabem, nós temos 3 ou 4 citações que nós publicamos, que estão na nossa carta circular sobre a poderosa vivência no dia 28 de fevereiro de 1963. Aqui, irmão Branham disse o seguinte: como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, assim a mensagem em toda a terra será precursora da segunda vinda de Cristo. Assim a mensagem sobre toda a terra será precursora da segunda vinda de Cristo. E se então pegamos as próximas citações e as passagens bíblicas, do que se tratou de fato? Do quê? Que tudo o que era mistura e engano tivesse um fim, e que a santa palavra de Deus, assim como no princípio foi revelada pelo Espírito, fosse colocada novamente à luz do candelabro e fosse anunciada à igreja. E para isso, antes de lermos as outras passagens bíblicas de Apocalipse, Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, através de sinais, na tradução ainda alemã, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. E agora vem o versículo especial, irmãos e irmãs. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Isso Deus nos colocou assim no coração, que somente mantemos aquilo o que está escrito, aceitamos, recebemos e cremos, não acrescentamos nada e não retiramos nada, mas deixamos tudo assim como está escrito. Por favor, tenham compreensão. Para mim, um fim de semana, eu estou ciente da responsabilidade minha diante de Deus, e se eu dissesse a maior responsabilidade que jamais houve no reino de Deus sobre a terra, agora, antes do retorno, que a santa, cristalina e divina mensagem que seja passada adiante para que todos os povos e línguas a ouça, e todos que foram determinados por Deus para ouvirem a última mensagem, não haverá uma segunda mensagem, não virá mais. E nenhum segundo mensageiro mais. Um dia 28 de fevereiro bastou. Um 17 até 24 de março de 63 já bastou para que tudo o que nós temos que incluir na pregação nos fosse revelado. Imaginem uma vez, após 2000 anos, O Todo-Poderoso Deus concedeu graça e de forma sobrenatural disse ao profeta onde ele deveria estar e o que aconteceria. E então ele relata quando essa tempestade veio e o trovão bateu. Eu vos disse já, eu vi os cumes das árvores dobrados, uma após a outra. Todas as pontas estavam assim, dobradas, porque a tormenta foi tão forte e o terremoto tão poderoso que as pedras rolaram montanha abaixo. Estes olhos viram as pedras que estavam lá caídas na borda da montanha, porque Deus cuidou para que eu estivesse a par daquilo que Ele determinou para esse período, que fosse determinado no Seu eterno conselho, determinou, sim, desde o começo, pela graça de Deus, fui confiado em tudo e sabia desde a primeira reunião que este é um homem de Deus. E a confirmação também em todas as reuniões, eu já algumas vezes mencionei aqui, o mesmo ministério que nosso Senhor aqui sobre a terra como Filho do Homem e profeta, ele teve o mesmo ministério, se cumpriu no nosso tempo, se repetiu no nosso tempo. Todos nós sabemos que o irmão Branham disse sobre isso, seja Gênesis 18 ou João 1 ou João 4, os exemplos, como pôde dizer Abraão e pôde dar a promessa, e Sara, que riu dentro de si, e o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Simplesmente, nesse contexto, quando Abraão recebeu a promessa, Abraão, o pai da fé, a verdadeira fé, desde o começo, estava simplesmente ancorada na promessa de Deus, e Deus primeiramente deu promessas, e então Ele as cumpriu, e que nós temos a graça de Deus, de termos parte dessa história da salvação, do que Deus desde a eternidade determinou para esse período, que podemos crer, aceitar, receber revelado. Somente gratidão nos resta em todos os nossos corações. O que naturalmente me deixa triste é quando as citações do irmão Branham são utilizadas para espalhar doutrinas de perdição. Isso é uma dor que ninguém pode imaginar. Por exemplo, o irmão Branham, ele 258 vezes mencionou Zacarias 14, 7 e disse, virá um dia que não será claro nem escuro, mas ao anoitecer haverá luz. Quem naturalmente ler Zacarias 14 constatará que o Senhor então pisará com o pé no Monte das Oliveiras, e esta é a passagem, e que no versículo 9 já é a exclamação do reinado real. Mas aqui está o ponto, o irmão Branham, como profeta, ele
já tinha o dia da salvação diante dos olhos. Digam-me, não foi claro, não foi escuro, mas ao anoitecer, no dia da salvação, Deus nos ajudou. Como profeta, ele pôde fazer a comparação, o que seria então e que o que agora na igreja, pela graça, tem que acontecer e pela graça acontece. Todas essas questões bíblicas, também Apocalipse 10, o irmão Branham, 86 vezes mencionou, mas Apocalipse 10 se cumprirá quando o Senhor, como anjo da aliança, com o arco-íris sobre a sua cabeça, quando ele descer e colocar o seu pé sobre terra e sobre mar, e então o reinado será exclamado. Mas aí de novo há um mistério. Em Apocalipse 10, versículo 7, está escrito: nos dias quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, virá o mistério de Deus à sua conclusão. Jesus Cristo é o mistério de Deus revelado. E então, nós vamos ao irmão Branham, ele não disse mistério, mas sim mistérios, e tão frequentemente mistérios, mistérios. Por quê? Porque através dele, o sétimo mensageiro, na última era da igreja, todos os mistérios, desde Gênesis 1 até Apocalipse, foram revelados, seriam revelados, e que isto de fato aconteceu. Somente precisamos encontrar graça diante de Deus e ordenar tudo biblicamente. Então somente resta uma coisa, qual seja agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez. Por favor, tenham compreensão, se nesse dia, de uma forma muito especial, interiormente isso estou movido, também sobre isso, que Deus nos concedeu a graça. E como mencionei há pouco, no último selo, no princípio, agora o alimento foi armazenado. E então, eu carreguei a mensagem até o ponto quanto me foi ordenado, e então segue adiante. E se pensamos que o irmão Branham, de fato, ele não levou a mensagem em nenhum país sequer da Terra, que após 1963 não pregou mais em nenhum outro país, somente nos Estados Unidos da América. E que, se pensamos, 1966, já nos primeiros 12 anos, metade do mundo, a mensagem, já tinha ouvido a mensagem, e olhamos agora para trás, para 165 países que viajamos pessoalmente e que trouxemos a palavra da hora. As maravilhosas verdades bíblicas foram, não podemos anunciar, Deus pensou em tudo, já cuidou de tudo, e nós podemos, de fato, trazer a glória ao nosso Senhor. E assim, nós olhamos para esses anos que passaram, e para ser sincero, irmãos e irmãs, quantas vezes eu digo diante de mim: Senhor, então tu deixas o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram que esta mensagem que tu deste ao teu servo e profeta alcançou os confins da terra. E e há pouco vocês ouviram também nosso irmão Michael aqui na frente. Se então pensamos que um homem que ouviu o irmão Branham em Bombay, e então, quando estive no Paquistão, ele disse, esse homem, eu quero falar com ele. E que as nossas pregações em 172 países são transmitidas diretamente e que todo mundo pode ouvir juntamente. E se ainda acrescentarmos quantos milhares de ligações agora existem e todo mundo pode ouvir as centenas de milhares que agora estão ouvindo em toda a terra a palavra de Deus, mas primeiramente a mensagem teve que ser levada pessoalmente a todos os países. O contato teve que ser feito e agora todos podem estar ligados e todos podem ouvir. E também o pensamento, irmãos e irmãs, se olhamos dentro do mundo, então nós percebemos também no que está acontecendo agora, na mudança climática, no aquecimento da terra, em tudo, e também a praga mais recente, que está deixando seu rastro em todos os lugares. Tudo já foi predito na Santa Escritura. Eu anteriormente ainda li em Romanos 8, e ainda anotei aqui em Romanos 8, que toda a criação está gemendo. Aqui em Romanos capítulo 8, nós podemos ler aqui, Romanos 8, versículo 19, porque a ardente expectativa da criatura do que foi criado espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação espera a revelação, manifestação dos filhos de Deus. E no momento quando o Senhor, Ele consumar a sua obra de redenção em nós, Ele renovará a sua obra de criação, e nós podemos ler em Ezequiel 47, quando então o templo já estiver edificado e a fonte do templo jorrar até o Mar Morto, e então dos dois lados da corrente haverão árvores, e os frutos nessas árvores, cada mês será novo, cada mês novo fruto. Deus, não somente em nós, Ele, em toda a criação, Ele fará um milagre, uma renovação, também como nós gememos e queremos ser libertos desse corpo, da mesma forma é também com a criação. E nós todos sabemos, até Apocalipse 22, nos deixa saber que então cada mês haverá novo fruto nas árvores. Deus também na criação, Ele corrigirá tudo maravilhosamente, ou fará tudo maravilhosamente. Eu mencionei de Ezequiel 47, aqui de fato está escrito 12 vezes carregarão no ano, 12 vezes no ano carregarão frutos, e se formos diretamente a Zacarias 4, aqui está escrito já um outro tema. Teremos que ler ainda Zacarias 14 antes. Zacarias 14,
eu mencionei, versículo 7, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz, ou o tempo do anoitecer, melhor dizendo, haverá luz. E em Zacarias 14, versículo 4, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e podemos ler toda a descrição, então, e então segue adiante, até Apocalipse 10. Se vocês soubessem o que no meu coração está passando, que todos os irmãos que das citações do Mombrana proferem doutrinas falsas, que Deus pudesse conceder graça e concederia graça para que todos voltassem à normalidade e, de fato, respeitasse a palavra de Deus no original e deixassem valer. Lemos naturalmente também, como já mencionei, em Malaquias 3, no primeiro versículo, na segunda parte, aqui está escrito o que em Apocalipse 10 acontecerá ou foi anunciado. Malaquias 3, versículo 1, a segunda parte, e de repente virá ao seu templo, o Senhor, o anjo da aliança, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, o anjo do concerto vem sem falta, e aonde? No seu templo. Isto, o que é anunciado em Apocalipse 10. Mas para nós, irmãos e irmãs, da primeira carta a João, no capítulo 1, primeira carta de João, primeiro capítulo, versículo 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. E a palavra de Deus é verdade e sequer uma mentira está contida nela. E nós somente podemos ser santificados na palavra da verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E o Senhor fala, eu me santifico por eles, para que eles também, em verdade, sejam santificados. Então segue adiante, em 1 João, no capítulo 4, 1 João 4, versículo 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Que palavra poderosa! Os apóstolos foram determinados pelo Senhor sobre a inspiração do Espírito Santo que a palavra viva, que eles a expressassem, e eles puderam
aqui também João pôde dizer, quem é de Deus, ouve-nos, porque ele tinha uma missão divina e no nome do Senhor anunciou a palavra e também pôde escrever que não há engano e não há nenhuma própria interpretação, mas de fato somente a santa palavra de Deus no original. Em Timóteo, então, e especialmente na carta aos Tessalonicenses, Paulo, com tal clareza, ele falou que todos que encontram graça diante de Deus, de fato, eles estarão de acordo, porque não creem outra coisa a não ser a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2, aqui está no versículo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, mas como fomos aprovados ou dignificados por Deus para que nos fosse confiado o Evangelho, com a mensagem de salvação, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Se queremos agradar a Deus, então a pregação tem que ser agradável a Deus. Não há outra possibilidade. E amados irmãos e irmãs, se eu posso acrescentar isso como um testemunho pessoal, o que me moveu de ir para a ilha de Patmos, viajar para lá, em Atenas, na grande igreja pentecostal, eu falei lá, então fui para o porto lá de navios, de Pireus, e então fui com um navio de passageiros de Pireus até para Patmos, através todo o mar Egeu, com o barco. Por quê? Para que alguns dias pudesse estar no lugar onde Deus deu a revelação a João, e com lágrimas nos olhos eu subi e desci, lia os 22 capítulos e disse ao Senhor: João não está mais aqui, o irmão Branham também não está mais aqui, mas tu estás aqui, fale a tu e deixa-me compreender a tua palavra. De fato, foi um desejo íntimo e o Senhor cuidou desde o princípio que sequer uma interpretação fosse jamais anunciada. E aqui nós lemos na carta aos Hebreus, especialmente na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 9 e 10, Hebreus 10, versículo 9 e 10, então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para fazer a tua vontade, ó Deus, tira o primeiro para estabelecer o segundo. A tua e a minha vontade tem que ter um fim. Somente a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, tem que e acontecerá. E tão certo quanto nós temos a palavra revelada, irmãos e irmãs, mesmo se voltamos à queda no pecado. Quem jamais teria sabido? Quem jamais teria sabido ou suposto? E o que foi? Uma dúvida naquilo, semeado naquilo que Deus havia dito. E então o irmão Branham diz, assim a incredulidade surgiu quando o primeiro pecado, a incredulidade, o primeiro pecado, porque o inimigo conseguiu pôr em dúvida aquilo que Deus havia dito a Adão. Deveria Deus de fato ter dito? E assim começou, e assim segue até hoje. E eu digo-vos a verdade. Há pessoas também que se referem à mensagem, e se então chegamos no tema, irmão Frank, então pode acontecer que eles digam abertamente, eu não creio que o Senhor falou com ele. E o que então? Sim. É simplesmente importante, absolutamente importante, quando Deus fala, eu digo diante do Senhor, o irmão Branham confirmou, ele repetiu as palavras, e até disse, Deus enviará uma fome, mas não como você, como vocês pensavam, uma fome natural. Deus enviará uma fome para ouvir as suas palavras. Vocês têm que imaginar, irmãos e irmãs, que Deus, esses detalhes, pela graça, ele tocou e esclareceu. A maioria são jovens entre nós, mas foi em 1961 e 1962, politicamente, o nosso país estava dividido, a Europa estava dividida, a crise de Cuba no ponto culminante, em Berlim estavam os tanques de guerra de um lado e os tanques americanos do outro lado. E Kennedy disse, eu farei um exemplo de Berlim. E então, veio o dia 2 de abril, que eu deveria ir a outras cidades para anunciar a palavra. E a missão foi de armazenar o alimento, porque virá uma grande fome. E todos que naquela época no nosso meio estavam já sabem que nós armazenamos alimentos suficientes. E que então fui ao irmão Branham e, no meu desespero, porque não veio nenhuma fome, eu perguntei o que de fato deveria ser. Então veio a resposta. Deus, de fato, ele pensou em tudo. Ele cuidou de tudo. E nós podemos voltar atrás a todos esses anos, e todos que são de Deus ouvirão a palavra de Deus e não passarão ao largo daquilo que Deus, não poderão passar ao largo daquilo que aconteceu desde que a partida do irmão Branham em toda a terra. Esta é a segunda parte da missão que Deus deu. A primeira foi que o irmão Branham traria a mensagem, e a segunda parte, que a mensagem em toda a terra seria anunciada. Ambas coisas se cumpriram. E desculpem se eu repito, eu digo ao Senhor, agora tu deixas o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. E eu digo ao Senhor, assuma tu tudo, eu fiz a minha parte, de dia e de noite. Aquilo que tu determinastes para mim, eu cumpri. Agora, tomes tudo tu mesmos e finalizes, consumas tu mesmo a tua obra, finalize a tua obra. E que nós estamos próximos do fim, nós todos sabemos. Nós todos sabemos. E também o mundo inteiro sente que tudo se tornou diferente. Até como ouvi que a guerra já foi anunciada em um país que uma reunião não pode mais passar acima de 1,000 pessoas. Todos já se preocupam que ainda esteja bem, mas não ficará bem. Toda a criação está gemendo, toda a criação está ansiando que seja liberta. E nós, como filhos de Deus, como nós lemos que os filhos de Deus primeiramente se tornem revelados, e então, quando Deus consumar a sua obra em nós, então Ele também, em toda a criação, pela graça, Ele consumará. Nós podemos ler todas as passagens bíblicas. Desculpem, às vezes meus óculos estão aqui embaçados, mas somos gratos a Deus. Sejam sinceros uma vez. Nós todos lemos a Bíblia. Também em casa, nós lemos a Bíblia. E nós estamos sobre aquilo que Deus disse em sua palavra. Estamos informados. Nós, em todos esses anos, nós ouvimos a palavra de Deus e levamos aos nossos corações. E se então está escrito aqui em Efésios, no capítulo 1, no versículo 9, Efésios 1, versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Quem pode, nesse tempo, ainda dizer? Vamos ler mais uma vez. Descobrindo-nos, para você e para mim, a nós, e pela graça, como está escrito aqui, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, podemos dizer, conosco, ele tinha para fazer conosco, porque disso é que se trata. Se trata de nenhuma outra coisa a não ser de nós, da consumação, do aperfeiçoamento, que Deus possa consumar o seu conselho de salvação e que nós possamos vivenciar a nossa preparação e o Senhor possa retornar como Ele prometeu e nos levar para cima para a glória. E ainda, em Efésios capítulo 3, que Paulo diz, através de revelação, me foi manifestado esse mistério, como acima, em pouco, versículo 3, vos escrevi o mistério anunciado, como acima vos escrevi. E irmão Branham pregou longamente. Quantas pregações tem acima de 2 ou 2 horas e meia? E tudo que Deus determinou no seu plano de salvação foi anunciado. E no versículo 4,
nós lemos, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. De tais passagens bíblicas, nós podemos pensar. Ambas coisas pertencem aqui. O conselho de salvação, ter recebido revelado, o que foi escrito em breve, e nisso podeis reconhecer, nisto, que Deus revelou o seu plano de salvação, versículo 5, o qual nos noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Irmãos e irmãs, nós nos encontramos novamente nesta santa palavra. Deus fez grandes coisas em nós. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Perdão, reconciliação, graça e salvação. Justificados pela fé na consumada obra de redenção na cruz, no Gólgota, santificados na palavra da verdade. E por isso o homem de Deus pôde escrever que em outros tempos, o que foi no tempo da reforma religiosa, em todas essas épocas, em outros séculos, aos filhos homens não foi manifestado, mas agora tem sido revelado, e Paulo pôde passar adiante. No nosso tempo, o irmão Branham passou adiante, e eu frequentemente, já o suficiente, disse, nós não teríamos uma mensagem divina e não teríamos revelação sobre todas essas coisas se Deus não nos tivesse concedido a graça de nos deixar reconhecer o ministério do profeta e aceitá-lo e simplesmente agradecer que o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, voltando mais uma vez ao dia 28 de fevereiro, há 57 anos atrás, que o Senhor se deu trabalho na nuvem sobrenatural. Ele desceu e ao seu servo e profeta deu a missão de voltar, porque os selos seriam abertos. E então Deus nos concedeu a graça de tudo o que foi dito, de ordenar biblicamente pela graça para compreendermos corretamente e também passar adiante, assim como a partir do Senhor nos foi ordenado. Somente mais uma passagem bíblica de Hebreus, do capítulo 10. Aqui nós temos Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou os que são santificados para sempre, ou os trouxe ao alvo, como está na tradução alemã, para sempre os trouxe ao alvo. E este é o tempo onde a justificação pela fé na consumada redenção, a santificação pela graça, nos foi dada para que, de fato, na palavra de Deus, sejamos encontrados. Por favor, não esqueçam, Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Não há santificação fora da palavra e fora da vontade de Deus. A redenção, libertação, tudo Deus, pela graça, nos concedeu, pela consumada redenção na cruz do Gólgota. E então vem a santa e preciosa palavra. Então, no próximo versículo ainda, em Hebreus 10, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Esse é o novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vamos falar isso muito claramente, mais uma vez, no fim desta reunião. Todos os irmãos que afirmam que o Senhor já veio e já vem Apocalipse 10 como cumprido, que todos os irmãos possam voltar ao entendimento. O nosso Senhor, em corpo carnal, Ele morreu por nós. Ele foi sepultado. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele teve um corpo. Ele pôde dizer a Thomas, sim, toca-me, veja, aqui estão as minhas mãos, aqui estão as feridas. E da mesma forma, Ele retornará no mesmo corpo no qual Ele subiu aos céus. Ele retornará. E quando Ele retornar, então os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, e nós que estivermos vivos e restarmos, nós receberemos o corpo de ressurreição. Será um corpo, nós teremos um corpo, nós veremos uns aos outros e nós conheceremos uns aos outros. Não será uma doutrina, mas sim será realidade divina. E somente porque o irmão Branham uma única vez disse, o anjo de Apocalipse 10 vem sobre a terra, quando o sétimo anjo da igreja estiver na terra, mas não compreenderam que é o mesmo que na nuvem, no dia 28 de fevereiro, que desceu, envolto pelos anjos, e então, também em uma nuvem, ele foi subiu aos céus, e na nuvem ele retornará. É sempre o mesmo, independentemente quando, como e onde ele se revelou, mas sempre é a sua vinda, realidade divina, e o retorno do Senhor será realidade divina. Vamos falar mais uma vez. Seja dado graças a Deus que houve um dia 11 de junho de 1933. Graças a Deus que houve um 7 de maio de 1946. Graças seja a Deus que houve um 28 de fevereiro de 1963. Graças seja a Deus que houve um março 17 a 24. Graças seja a Deus que Ele se preocupou. Isso também o prezo muito altamente, que eu justamente 10 anos, precisamente 10 anos, estive ligado com o Ministério do Mombrana. e que eu tive a graça de estar em suas reuniões e, como já foi dito muitas vezes aqui, ter dirigido o mesmo carro com ele, ter comido a mesma mesa e ter também conhecido pessoalmente ele também como ser humano. Ele foi ser humano como Elias, como nós todos, mas o ministério que ele teve foi dado pelo Senhor, infalível. Também isto eu digo com prazer, isso também digo com prazer, que o irmão Branham, de fato, nas filas de oração, em todos os anos, como Deus lhe mostrou, 1.500 vezes pôde dizer, assim diz o Senhor, porque na face lhe foi mostrado precisamente quem era a pessoa para o qual deveria orar, de onde vinha, os detalhes, e ele pôde dizer, assim diz o Senhor. Deus confirmou ele e a sua palavra, e nós somos graça e coração por isso. Desculpem que eu hoje, que eu ainda ressaltei tanto assim o 28 de fevereiro, mas eu espero que vocês compreendam o que significa para mim que ter vivenciado passo a passo tudo isso pessoalmente e então receber a missão de ir a outras cidades para anunciar a palavra e então agora o alimento está armazenado. E como já mencionado, que Deus possa abençoar essa santa e preciosa palavra em todos nós e que todos, com seus problemas e aflições, com seus pedidos de oração, quem ainda não vivenciou o Senhor, vocês podem hoje à noite vivenciá-lo. Deus é vivenciável e também oraremos por todos que estão em problemas e aflições, e Deus ouvirá, Ele salvará, libertará, Ele abençoará. Ele, pela graça, confirmará a sua santa e preciosa palavra, e que todos que agora estão ouvindo, mundialmente estão ouvindo, sejam abençoados, no nome do Senhor. Amém. Vamos levantar e juntos cantar o corinho, assim como sou, assim tem que ser. E se as duas irmãs têm um hino, elas podem vir e cantar o hino. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Amado, está sendo feito um novo dia, está vendo alguns sem força já arrasados pelo inimigo. Você também teve a esperança de uma nova força. Ouça agora o anúncio alegre. Já está ecoando em alto tom ao nosso redor. Não é um mistério o que Deus agora faz. O que Ele fez por outros também te dá coragem. Vergibt und heilet.
dá e cura através do sangue de Jesus. Não é um mistério o que Deus faz agora.
Nicht länger Nacht, weil Jesu Macht aufs Neu wird offenbar.
Não mais noite, porque através de Jesus se revela. Alegre-se sempre. Em breve virá o ano de júbilo. Não tema nenhum poder do mundo. Contigo está Jesus. E a palavra de Deus, creia somente na promessa e não caminhe em dúvida. Não é um mistério o que Deus faz agora, que Ele fez por outros, também te dá coragem. Ele dá e cura pelo sangue de Jesus. Não é um mistério o que Deus faz agora.
Bald kommt die Zeit, wo ausgekämpft der lange,
em breve virá o tempo em que a luta estará já batalhada. Todos que estão prontos entrarão para a glória. Mas agora, no último vento espírito, levanta-te, lutador, para o Senhor. Levanta a bandeira da vitória. Conosco está o Senhor. Não é um mistério o que Deus faz agora, que Ele fez por outros, também te dá coragem. Perdoa e cura através do sangue de Jesus. Não é um mistério o que Deus agora faz. Não é um mistério o que Deus agora faz, o que Ele fez por outros. Também dá coragem a ti. Perdoa e cura através do sangue de Jesus. Não é um mistério o que Deus faz agora.
Amém.
Amém. Amém. Isso nós todos podemos confirmar, testificar. Nós temos, recebemos parte daquilo que Ele está fazendo no presente. A Ele seja a honra trazida. Um irmão queria falar algo? Sim, hoje eu não desejei as boas-vindas aos nossos amigos da Itália, todo um grupo, isso acontece raramente. Deus os abençoe de uma forma especial, de Palermo e Piazza Marina, e todos que estão aqui. Desculpem que estou pouco com certo pesar, mas a responsabilidade é simplesmente tão grande diante de Deus, o Senhor. Eu sou grato, grato que Ele se preocupou até aqui, deu indicações que fosse edificado esse edifício, que os prédios ao lado fossem edificados, tudo, por tudo Deus cuidou. Também por todas as línguas, Deus abençoe todos os tradutores. E mais uma vez, Deus abençoe todos os nossos irmãos
dos diversos países que têm parte na verdadeira proclamação. Nós somos gratos. Enquanto inclinamos nossas cabeças, quero ainda perguntar se alguns aqui que querem consagrar suas vidas ao Senhor, alguns que de coração creem e jamais anteriormente tomaram a decisão, tomem agora, hoje. Está muito tarde no horário do mundo. Vocês querem levantar brevemente suas mãos? Oh, Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Se há enfermos de fato críticos no nosso meio, então vocês podem, após o culto, vir para a frente para que oremos por vocês. O Senhor, Ele quer confirmar a Sua palavra em todos nós. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos de todo o coração que podemos ter parte naquilo que Tu estás fazendo no presente. A Tua palavra é a luz diante dos nossos pés e uma luz no nosso caminho. Sim, se tornou luz no anoitecer do dia da salvação. Tu tiraste todas as trevas, tudo, e nós te agradecemos que a palavra revelada, santa palavra, se tornou uma luz, e eu peço a Ti que todos possam aceitar e receber, que todos possam crer o que Tu fizeste e também o que Tu estás fazendo no presente. Abençoe em todos os povos e línguas, abençoe todos os tradutores, amado Senhor. Nós te agradecemos por isso e nós pedimos, abençoe o teu povo de Israel e abençoe a multidão comprada pelo teu sangue, a ti, ao nosso Senhor e Redentor. Nós falamos obrigado, porque tu consumas a tua obra de redenção no nosso tempo, nos nossos dias. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.